A partir de agora, nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, você fica com o programa Opinião. Produção e apresentação, Wendell Setúbal. Opinião. A bandeira pode ser de qualquer cor, mas a opinião é vermelha.
Olá, você está ligado aí no programa Opinião. Eu sou o Antônio Figueiredo, daqui a pouquinho com vocês aí, Wendell Setúbal. Antes eu queria dizer que você pode participar através da página Fato e Ideias no Facebook. Fato e Ideias. Na nossa página também, no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Daqui a pouco a gente transmite o telefone, o WhatsApp, para você participar também. Você que está acompanhando no site, nos aplicativos. Wendell, seja bem-vindo.
Ao ouvinte também. Poucas e boas, pode ter aquele significado senso comum, poucas coisas serão faladas, mas são boas, como também tem uma outra conotação. Vou falar a verdade, vou falar poucas e boas. Acho que cabem todas as definições dentro do que eu fiz, do que eu escrevi e vou falar. Como são poucas, significa que eu vou abordar vários assuntos. O primeiro é: o jazz e a esquerda morreram? O jazz foi formado, toda a sua estrutura, por músicos negros, norte-americanos. A estrutura inicialmente era simples. Tocava-se uma música e alguém, ou todos da banda, improvisava. Isso foi nos anos 20, anos 30. Nos anos 60, ele adquiriu uma sofisticação tal que eu não sei se ele é pistonista ou saxofonista, não. Ornette Coleman. Ele subverteu isso tudo. Ele começava improvisando e terminava improvisando. Não tinha uma música que pudesse ser separada do improviso. Isso era o chamado free jazz. Agora, o jazz nunca teve um público de massa, porque é uma música instrumental, um improviso, solos longos, chega a 18 minutos, 20 minutos de solo, dependendo do tamanho da banda e da quantidade de gente que vai improvisar. Então, é para um público restrito. A outra parte do músico negro foi fazer blues. E, mais tarde, os Stones fizeram rhythm and blues. Rhythm and blues para completar a influência da música negra na música branca, no caso da Inglaterra, a canção. Os Stones não são muito voltados para isso, não. Os Beatles são mais voltados para canções. Por isso que Peter Townsend, do The Who, dizia que os Beatles eram uma grande banda, mas não era rock. Aquilo não, nunca foi rock. Foi em alguns momentos, mas não era de todos, não. Então, o jazz ficou com... O músico foi para Paris, na época da Segunda Guerra, tocava naquelas boates, o francês mais refinado que o norte-americano adorava, e o jazz ficou estigmatizado como música de intelectuais. Fosse aqui no Brasil, seria música de comunista. A extrema-direita aqui joga pesado. E, ao mesmo tempo, os ataques à raça negra, o texto científico, entre aspas, provando que o negro não tinha o mesmo nível de inteligência do branco, etc. Ora, quem ouve, vou dar alguns exemplos, John Coltrane, Charlie Parker, Charles Mingus, baixista fantástico, e o Miles Davis, sabe que esses caras foram geniais. Aos brancos também, só se tem negros. Aos brancos também, do qual eu gostava nos anos 60, do Modern Jazz Quartet. Para acompanhar o noticiário sobre jazz, eu li uma coluna do Globo, de um cara bem de direita, mas conhecia tudo de música brasileira e jazz, chamado Silvio Túlio Cardoso. Só que a dificuldade do jazz chegar aqui é porque ele só tocava numa rádio que tinha um programa sobre jazz. Não sei se é a rádio Rocket Pinto ou Mac. E alguma coisa na JB. De modo que quando o rock entrou, ele ganhou a juventude. É música cantada, é música que pede dança, e a dança era uma forma de desarmar aquela visão conservadora que as gerações antigas tinham sobre o corpo. O corpo, a partir de Elvis Presley, passa a ser corpo do homem. Vamos dizer assim, usando a expressão antiga, sarcotear tanto quanto o corpo da mulher, que era a única que podia se dar o luxo de dançar. Homem seria visto como gay. O rock libertou tudo isso, Elvis Presley libertou tudo isso. E depois do rock vem a atração do hip hop, do rap, principalmente para a massa negra, que curte música norte-americana. Enfim, os europeus eram mais duros com o jazz. A escola de Frankfurt, na Alemanha, aquela escola que adotava o método marxista e disse que tinha questões culturais, um deles, que era um dos mais famosos da escola de Frankfurt, Marcuse, o guru dos estudantes americanos em 68, era da escola de Frankfurt. O Theodor Adorno fez um texto falando sobre a função castradora do jazz. Eu li na época, devia ter uns 15, 16 anos, se me perguntar o que é a função castradora do jazz, não sei. Minha memória foi castrada pelo tempo. Era uma edição, saiu o artigo numa edição da revista Civilização Brasileira, que é uma revista que foi a primeira a publicar Antonio Gramsci, o comunista italiano. Por isso, não me lembro das alegações de Adorno sobre o que seria essa função castradora do jazz. Eu continuei gostando do jazz, independentemente do texto do Adorno, da escola de Frankfurt. Muito bem, por que eu estou citando o jazz paralelo à discussão posterior sobre a moda esquerda? Porque eu, no fim de semana, fui passar em Penedo, naquela região de Itatiaia e Resende. Resende eu não gosto muito de ficar, não, porque lá é que andou esse capitão Jair, que chegou a ser presidente da República. Pasme. Ah, quer voltar. Penedo é um lugar maravilhoso, fundado por colônias finlandesas. Provavelmente deve ter entrado também algum nazista fugitivo, porque Brasil e Argentina foram os países escolhidos por ele. A ditadura de Perón e a de Vargas eram simpáticas ao eixo Mussolini e Hitler. Então, Penedo se criou e essa pousada que a gente foi criada em 1955. Eu tinha 4 anos na época. Já tinha uma pousada em Penedo. Imagina a dificuldade para chegar a Penedo. Hoje, com ônibus, você demora 3 horas andando pela Serra das Araras, subindo e descendo. Imagina na década de 50. E a dona, pelo menos há 25 anos, tem um show de jazz aos sábados. Ela vai lá, assiste um pouquinho, anda sempre acompanhada de 2 enormes cachorros pacíficos. E tem um restaurante onde as pessoas beberiam, compram o ingresso e assistem ao show. O show foi um tributo em homenagem a Leni Andrade, que Se fosse nos Estados Unidos, seria considerada cantora de jazz. Participaram também o baixista Alex, que tocou com Emílio Santiago, Wynonna Shorter, Milton Nascimento, não é qualquer coisa. E um violão elétrico, o Vitor Giglione, acho que é isso. Giglione, que é dos três mais conhecidos. A terceira é uma francesa chamada Manu Leprince, que fala português perfeitamente. Foi casada com um brasileiro, mas reside na França. Está passando uma temporada aqui e aproveitou e fez um show e fez essa homenagem a Leni Andrade. Eu sugeri que fizesse também uma para Nana, futuramente, que foi uma extraordinária cantora. E um acidente de automóvel provocado pelo filho dela deixou-a em cadeira de rodas e ausência de nível de consciência. Ela está senil. Ficou meio queimada no meio artístico quando apoiou Bolsonaro, criticou Caetano e Chico, mas Nana Caymmi cantando aquela música sobre o Recado do Tempo, algo assim, do Aldir Blanc, é uma coisa inacreditável de bom. A voz de Nana Caymmi é perfeita, mas era uma pessoa complicada, teve vários casamentos, e um deles foi com o famoso João Gilberto. Tiveram um filho, ela botou o nome dele de João Gilberto, e esse rapaz é dependente químico. Ele estava dirigindo o carro, e aí o carro bateu. No início, por isso, processou como quase assassino a mãe, lógico que sem querer, mas o juiz entenderam que a dependência química dele o tornava um pouco a possibilidade de ter um espírito racional. Então, ele não foi culpado. Agora, como é que ele conseguiu carteira de motorista? Não se sabe, né? Bom, se o Jair não morreu, a esquerda também não. Quem disse que a esquerda tinha morrido? Foi o professor de filosofia da USP, Vladimir Safatle. Safatle, ele gosta de se meter em polêmicas, mas responde sempre no alto nível. Por exemplo, ele respondeu outubro ou setembro ou novembro, na revista Piauí, ele fez um artigo dizendo que os cientistas sociais estavam usando a palavra ressentimento, o conceito de ressentimento, para explicar uma grande adesão a Jair Bolsonaro, que uma parte da classe média via com certo horror os pobres deixarem de ser pobres. Foi aquela época em que aquela mulher, professora da PUC, foi ter um comentário na rede social dizendo que tinha visto um homem de camiseta, que aquilo parecia uma rodoviária, um discurso totalmente elitista. E depois foram entrevistar o rapaz de Minas falou, bom, disseram que o Rio era quente, eu fui de camiseta. Não era obrigatório no avião você viajar com camisa de manga curta ou comprida, t-shirt, ou algo do tipo. A mulher foi demitida da PUC, para aprender também a não se abrir tanto nas redes sociais, revelando seu caráter, seus preconceitos, mais propriamente. Mas, enfim, no mês seguinte, a Piauí fez uma... Foram três pessoas, três professores retrucaram o texto de Safatle, dizendo que a categoria ressentimento, usada pela psicologia, é usada já em várias pesquisas na Europa como uma categoria para explicar determinados comportamentos políticos. E não haveria equívoco. Agora, ele vem dar as entrevistas, eu não sei os argumentos dele, não vou me ocupar muito, de que a esquerda morreu, que a direita está bem organizada. Que a direita está bem organizada, eu sei. Agora, não concordo que a esquerda tenha morrido. A esquerda tem alguns trabalhos de base muito interessantes, muito bons. E milhares de pessoas participam de alguma atividade de esquerda, seja no movimento estudantil, seja no movimento popular. Acho eu, mas é uma discussão longuíssima, se perderia em vários programas, acho eu que o que não se encaixa mais na realidade é o leninismo. Porque os leninistas ficam esperando que o processo revolucionário no Brasil, por exemplo, seja igual ao da Rússia. Não vai ser. Não. A Rússia é outro país. O Brasil é uma sociedade mais complexa. Isso quem alertou, não falando do Brasil, mas falando da Europa, foi Antônio Gramsci. Uma sociedade civil complexa. Você tem clubes, você tem várias formas em que as pessoas participam da atividade social. Isso daí, se você não conquistar sobre essas instituições a sua hegemonia ideológica, você não consegue avançar na questão política. Vide, por exemplo, a resistência que mulheres negras evangélicas têm sobre questões comportamentais que as deixa refém da direita. Elas são contra o aborto, elas são contra o amor entre pessoas do mesmo sexo. Você pode achar que são atrasadas, mas elas existem e votam, felizmente também. Votam e não votam conforme nós gostaríamos, mas votam como com a direita, orientada pelos pastores, boa parte deles corrupta. Né? Então, esse tipo de leninismo é que eu acho que deveria ser ultrapassado, mas boa parte da esquerda é leninista. E aquela que não é, vira social-democrata, ou seja, não questiona o capitalismo. Eu e outros ficamos imprensados no meio. Mas, para resumir minha posição política, eu diria que Karl Marx fez umas anotações que ele ia desenvolver depois, fazendo uma crítica a Feuerbach. Ele inicialmente gostou muito do texto de Feuerbach sobre Cristo, sobre religião, mas enunciou essas diferenças em 11 teses. A 11ª tese é a que me interessa. Ela diz: até agora, os filósofos nada mais fizeram do que interpretar o mundo. Trata-se, porém, de modificá-lo. Isso é uma distinção essencial do marxismo. Atividade prática não pode se limitar apenas à teoria. Eu mudaria, como muita gente de maior qualidade intelectual que eu proponho, para os filósofos, até agora, nada mais fizeram do que interpretar o mundo. Trata-se, porém, de reinterpretá-lo e modificá-lo. Nós temos que criar uma nova teoria, porque Marx viveu numa época em que a classe operária existia totalmente dentro de uma fábrica. E hoje você tem robôs, a inteligência artificial, o trabalhador que é CNPJ ou que é MEI. Enfim, você tem formas que a burguesia inventa, ela é muito criativa, tem quadros para isso, de aumentar sua margem de lucro, aumentar sua taxa de mais valor. Então, é em função disso que eu acho que a esquerda tem que refazer boa parte da sua teoria sobre a superação do capitalismo. Bem, passando para um outro ponto, no domingo, além do ato de São Paulo, na Paulista, que eu vou me ocupar mais tarde, houve também, não sei se só lá em Penedo, que foi uma atividade orquestrada, botaram um grupo de adolescentes distribuindo, vendendo, na verdade, revistas religiosas E um deles te parava e perguntava: eu posso fazer uma oração para você? Eu já tinha feito no núcleo do Partido do PSOL, escrevi uma autocrítica, porque no início do programa passado aqui, eu defendi minha posição sobre a polêmica Lula-Netanyahu. Lula tinha sido desproporcional em comparar o massacre de Gaza com o Holocausto, e era preciso não banalizar o Holocausto, e também não dá condições de um inimigo nos contra-atacar. Aí eu assisti num site antigo aí de esquerda, petista, Opera Mundi, uma entrevista de um professor, Leonardo Sacramento, da Universidade de São Carlos, interior de São Paulo. Ele faz um texto e eu me convenci pelo texto dele. Ele diz que, na mesma época em que Hitler estava matando judeus, judeus brancos, daí a ressonância maior, a Inglaterra também massacrava na Índia. E a Índia, tal como hoje, se um dia não fazia referência a isso, proporcionalmente, o mesmo número de mortos na Índia era de judeus. Só que morreu levando um tiro na cabeça, não era aquele refinamento macabro dos nazistas de fornos crematórios e vai por aí. Era um processo mais papum. Outra coisa que o Leonardo Sacramento diz é que o mito fundador da grande Israel, que eles querem voltar atuando, roubando terra dos palestinos, é um mito que a extrema-direita cultiva, e a extrema-direita que criou o Estado de Israel é composta por judeus brancos, ocidentalizados. Que havia judeus negros. Há quem afirme, por exemplo, que Jesus não era branco coisíssima nenhuma. Pelas condições em que ele vivia, com os pais, a pobreza, provavelmente seria negro. Só que foi embranquecendo, através de um meticuloso trabalho a partir de Roma, quando o cristianismo passa a ser adotado pelas classes dominantes, aí ele vai se embranquecendo até virar um personagem loiro e quase de olhos verdes. Muita gente diz, esse não é o Cristo. Não poderia ser, não poderia existir. Como há quem se refira também ao fato de que naquela cidade, naquela época, naquela cultura, um homem de 33 anos não poderia permanecer cá solteiro. A convenção era forte, teria de ser casado. Por isso, há quem afirme que Maria Madalena foi desconstruída. Poderia ter sido a esposa de Jesus. Meu problema não é ouvido por pastor, então posso dizer essa, aspas, heresia, e não aquela prostituta. Tanto que, quando ele morre e volta à terra pela primeira vez, quem ele procura? Maria? Os apóstolos? Não, Maria Madalena. Uma mulher. Uma mulher, como diziam, da vida, prostituta. Não é? É sintomático que o mito, que isso é um mito, evidente, não sei para quem acredita na ressurreição. É interessante que o mito não tenha tido força para impedir que ele fosse visto primeiro por uma mulher, não pela mãe, não por algum apóstolo. Isso é um diferencial dentro dos mitos constantes que a gente encontra na Bíblia. Essa afirmação do Sacramento, então, de que os judeus brancos ocidentalizados é quem fundaram o Estado de Israel, me dá a certeza da relação dele poderosa com os brancos da União Europeia e dos Estados Unidos. Portanto, explica bastante essa relação de ódio que eles têm contra os palestinos. o Sacramento, o Estado de Israel é um Estado racista. Aí eu refiz isso, fiz uma autocrítica no núcleo pessoal, onde eu tinha colocado um zap sobre isso. Mais tarde, estamos passeando, depois do almoço, aparece um rapaz desse grupo de adolescentes. O senhor permitiria que eu fizesse uma oração para o senhor? Aí eu que já queria mostrar na prática que tinha mudado de posição, embora o rapaz não saiba disso, coloquei, eu aceito, mas desde que antes você reze pelas 30 mil crianças assassinadas, massacradas pelo Estado de Israel, contando com a cumplicidade de boa parte da mídia mundial e de boa parte dos pastores evangélicos no Brasil. Ele parou assim, Deus te abençoe, saiu. Eu me senti bem revigorado, falei, bom, fiz uma autocrítica na prática, que é o que um dos ícones do marxismo, né? O critério da verdade é a prática. Bom, encerrada a fase Penedo, passemos agora à última fase. Agora voltou a imagem. Eu estava me referindo ao começo da Avenida Paulista. A primeira briga é sobre quantas pessoas foram. Eles chutaram, né? 10 maracanãs, 750 mil pessoas. A esquerda, infelizmente, também adora chutar o número de pessoas em comício. É simples. Quer dizer, é complicado, é difícil, mas o método é simples. Se você conta o metro quadrado e aumenta quando as pessoas estiverem juntinhas e diminui quando as pessoas estiverem menos próximas de uma das outras, rarefeitas, aí você tem um cálculo. Todos os cálculos indicam que ele pode ter passado de 150 mil pessoas. Por ali. Quem é que consegue juntar 850 mil pessoas? Talvez só o Lula, talvez. Não é pouco. Portanto, Bolsonaro pode estar inelegível, mas ele é um grande eleitor. Ele conseguiu eleger, o que é difícil, porque São Paulo é bairrista pra caramba. Ele conseguiu eleger um carioca que não conhece nem São Paulo, não conhecia o Tarcísio, governador de São Paulo. Ele conseguiu eleger a maior bancada de extrema-direita no Congresso, que é do PL. Então, não vai ser desprezado. Lula foi bem cauteloso e ardiloso quando disse que não podia ser subestimado um homem que bota essa quantidade de gente. Lógico que ele gastou muito dinheiro, ele e os pastores, porque muita gente veio com sanduíche, almoço, passagem paga, mas não impede que se diga que foi um comício de grande porte. Conteudisticamente, foi pobre. Ele pediu pacificação, anistia. Ele nem foi condenado ainda, já pede anistia para ele. Com pretexto de estar pedindo para os que já foram condenados. Mas que ele talvez sequer conheça. Gente do povo que enveredou para a vida do sistema de direita, agressivos, e receberam, estão recebendo em média 17 anos de prisão do Alexandre, o juiz. 17 anos, que significa que eles têm pelo menos metade, eles vão ficar na cadeia. São pessoas, inclusive, algumas já de meia idade, mas cometeram um crime, tem que parar. Bolsonaro, que gosta de escapar de todas as falcatruas em que ele se mete, já está pedindo anistia por conta própria, antes mesmo de ser condenado. E quis dar uma demonstração de força de que o Congresso iria pressionar o STF e pressionar o Executivo e botar gente na rua. Os mais extremados falam em guerra civil. Bobagem. O que não se pode desprezar é a capacidade de mobilização que o bolsonarismo ainda tem, o fortalecimento da extrema-direita no mundo e uma possível vitória de Donald Trump. Aí o Bolsonaro fica com vários aliados fortes. Donald Trump é um aliado de Bolsonaro, assim como o Biden, que não quer perder os votos, inclusive brasileiros, veio com um navio, tipo marinha de guerra, visitar o presidente argentino, para ver se esse medíocre argentino serve de contraponto a Lula. Porque o discurso de Lula foi contundente, foi forte, foi considerado correto por vários países, e Lula se tornou parte, uma liderança de parte da América Latina. Mas tem aquela outra parte que é dominada pela direita, ou extrema-direita, como na Argentina, que quer se colocar no guarda-chuva do Milei, o guarda-chuva que foi trazido por Biden, mas que pode se transformar numa barraca completa se for o ganhador Trump. O único que pode impedir a vitória de Trump, por incrível que pareça, levando-se em conta que a direita fala que o judiciário manda mais no Brasil, que estão numa ditadura, é a justiça americana, porque em vários estados ele é considerado inelegível, ele não poderia continuar a campanha. Vai ser uma batalha judicial, não vai ser longa, mas vai existir cujo resultado, em termos de Suprema Corte americana, é imprevisível. Mas uma vitória de Trump fortaleceria, provavelmente, o Bolsonaro. Poderia fazer também referência ao discurso idiota da mulher dele, que chorou, citou Deus 4 vezes, apropriou-se de Deus como se fosse uma propriedade privada. Lamentável. Lamentável também a do Malafaia, que foi escalado para bancar o advogado do diabo, atacar todo mundo com forma grosseira, ameaçar, aquelas bravatas do Malafaia, para permitir que o discurso de Jair fosse um discurso conciliador. Vamos pacificar o país, vamos trazer a paz. Isso se consegue com anistia. Como diria minha mãe, tá cheiroso. Enfim, como eu falei de muita coisa, eu não pude falar do aspecto essencial. A liberdade com que os generais golpistas estão transitando. Não há, por enquanto, clareza de que vai haver uma decisão política do Supremo, de botar alguns generais na cadeia, temendo a reação da tropa. Isso a gente tem que analisar a partir de março, porque a partir de março nós vamos discutir aqui os 60 anos do golpe militar. Em 68 eu comecei a participar e fui de 2 organizações clandestinas. Tive que fugir para São Paulo por causa da perseguição da polícia, e outros brasileiros foram mortos. Alguns, o corpo sequer foi entregue, foram jogados de avião no oceano. Nós vamos começar semana que vem a ter uma análise dos vários generais que dirigiram o país, Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo, os cinco generais. Depois, no segundo programa, iremos fazer uma entrevista com um dos fundadores da importante instituição Tortura Nunca Mais. Depois, com uma aluna militante do movimento estudantil do Rio, que teve mortos na família, como isso repercutiu nela, e depois um final que pode ser uma entrevista definitiva ou algo do tipo. Mas não pode passar em branco a denúncia da ditadura, porque aquelas 150 mil pessoas que estavam na Paulista estavam dando aval a uma ditadura de novo. E isso é que tem que ser impedido. A composição social ali era de classe média, poucos negros, talvez poucos burgueses, porque eles não costumam ir a esses atos. A classe média, aquela que se sente acima de todos, que não gosta de pobre, que não gosta de preto, que tem medo de favela, que não entra em nenhuma, de jeito nenhum, essa classe média, aquela que Marilena Chauvin dizia, eu odeio a classe média, essa classe média que reclama por ver alguém do povo no aeroporto de Congonhas, que ela acha que deve ser privativo dela, essa classe média que estava lá e ela deu aval a uma ditadura. Nós precisamos denunciar o que significou a ditadura no Brasil, o atraso que ocasionou e as mais de 300 mortes que gerou pelo Exército, a Marinha e a Aeronáutica. É isso aí, Antônio. Muito obrigado.
Wendel, você consegue ver a participação aqui da Deise Tavares?
O comentário de Deise Tavares. Deixa eu ver o que ela disse. Não é plausível que Madalena tenha sido mulher de Jesus. Assim, parece plenamente plausível. Não do Jesus ocidentalizado, mas do real. Ah, é isso aí, Deise. O judeu Jesus foi ocidentalizado, embranquecido, e virou um homem casto, solteiro. Pode ter sido casado com Maria Madalena e ser da parte negra dos judeus. Quando a gente estuda história, eu só fiz um período, depois eu passei para sociologia na UF. A professora lembra que em Roma foram muito narradas as revoltas contra o poder de Roma. Uma delas foi a dele, mas sem maior destaque. Esse destaque que depois a Bíblia deu de ter sido um fenômeno que escureceu os céus quando ele morre, cai uma chuva, trovões, não está registrado nos livros de história. É uma das muitas tentativas de rebelião contra o domínio de Roma. E há uma outra opinião que diz que, ao contrário de ser traidor, Judas tinha uma divergência política com Jesus, porque Jesus era místico, com aquela frase, dá é César o que é de César, e Judas queria fugir ao domínio de Roma, seria mais politizado. E não esse traidor vil, como é visto hoje pelos católicos. Tudo isso é uma especulação, mas tudo leva a crer que naquela época, com aquela idade, no meio social, dificilmente ele seria um homem solteiro. É isso aí, Antônio. Obrigado, Deise. A Celi também, do Rio, de São Gonçalo, ai de mim se eu esquecesse dela, ela é mestre em capoeira. Muito obrigado, Celi.
A Deise também fez comentários aqui sobre o ato de domingo na Paulista. Ela diz que na segunda-feira assistiu o canal Meira, né? E fala aqui também que não dá para deixar em branco, né? Não essas palavras que ela usa, esse movimento aí de Bolsonaro. E eu tomei a liberdade também de postar agora não é mais Twitter, né? É o antigo Twitter da Helena Chagas. Eu também postei aí, e quem quiser, eu vou colocar o link também. Coloquei no Facebook, mas também fala aqui. Eu vou também colocar no YouTube, e fala de uma pesquisa, né? Sobre logo assim que terminou o ato da Paulista no domingo, dos golpistas. Vamos a um intervalo rápido, né? Correndo aí, e daqui a pouco a gente volta aqui com o programa Opinião, a conclusão do Wendel Setúbal. A gente vai divulgar aqui as redes sociais para você fazer contato com o nosso amigo Wendel. Daqui a pouco a gente volta.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Já estamos de volta, colocando aqui para você que está acompanhando aí no nosso site, nos aplicativos, para você fazer contato. Hoje está em cima, né? Mas na próxima semana, manda mensagem para o Wendel, WhatsApp, a gente repassa para ele. 21 é o DDD 965538908. 965538908. Você também pode participar mandando contato aí, mandando diretamente para o e-mail do Wendel, wstblss@gmail.com, wstblss@gmail.com. O link também está disponibilizado aí para você que está acompanhando através da nossa página, da página Fato e Ideias, que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal, responsável também pela imagem de divulgação do programa. A gente agradece aqui a parceria. E aqui também para você curtir, né? Compartilhar aí a página Fato e Ideias, tem todos os textos do Wendel, né? Não só o desta semana. facebook.com/fatoideias, facebook.com/fatoideias, tudo junto. O Wendel já falou aí do calendário de março, não é isso? E você que está acompanhando pela primeira vez, né? A gente sabe que rádio é muito dinâmico, né? E o ouvinte pega um pedacinho, depois volta e tal, você tem acesso a todos os programas na nossa página, na página Fato e Ideias e no canal da emissora no YouTube. Mas o Wendel vai repetir para mim, para você que está acompanhando pela primeira vez, o calendário de março, né? Que vamos começar o mês, a próxima edição já é março, e o calendário de abril, o princípio de abril para os nossos ouvintes internautas. Por favor, Wendel.
Nós centramos as discussões em março para desmistificar aquela farsa que a ditadura montou de chamar o movimento de Revolução de Março, de 31 de março. Não foi 31 de março. A vitória dos militares, o golpe, a vacância do cargo declarada pelo presidente do Congresso com a ida de Jango para o Uruguai, foi no dia 1º de abril. Como o dia 1º de abril tem a tradição de ser o dia da mentira, então, para evitar as piadas, eles chamam de Revolução de Março. Por isso, a gente vai centralizar em março, começando com uma análise do que foram os ditadores. Não são uma coisa só, como o exército não é uma coisa só. A diversidade. Depois, no segundo programa de março, uma entrevista com um dos fundadores do grupo Tortura Nunca Mais. É importante porque muita gente foi torturada, torturada de forma humilhante, abjeta. E o terceiro programa, uma estudante de hoje, que milita e que tem gente na família, tios, que foram assassinados pelos militares. E depois encerra o quarto, que é um encerramento que ainda não fechei ainda, se seria chamar mais algum comentário ou algo do tipo. Então, essas são as atividades para o mês de março. Como estamos falando em atividades, eu queria aproveitar mais um pouquinho do tempo do Antônio para lembrar que, em 72, o Partido Comunista fez 50 anos. E aí houve um fla-flu. O Médici gostava de ir a jogos do Flamengo e do Internacional, sempre com um radinho de pilha, que era o negócio que existia na época. E ele foi. Um pouco antes de começar o jogo, o Médici já tendo entrado, o pessoal do movimento estudantil do PCB tinha feito uma faixa fechada. Ninguém podia ler o que estava escrito. Um deles passa, raspa uma faca ou canivete e a faixa se abre. Como ela se abre, ela é vista pelo pessoal que está do outro lado do Maracanã, onde está a Médici. O lado de cá não viu. Era PCB 50 anos, vive e atua. Aquilo foi uma bola ação do movimento estudantil do Partido Comunista. Os dirigentes antigos acharam que era porra louquice, que era aventureirismo, aquele ranço que eles tinham contra o militarismo, e jogar tudo no mesmo balaio. Mas eu cheguei a ver naquele dia gente do Comitê Central, clandestino, que foi lá só para ver, ter o gostinho de ver, perceber 50 anos, vive e atua. Segundo meus adversários políticos na universidade, não era à toa, vive à toa. Mas aí é outra história que a gente conta depois. Muito obrigado, Antônio.
Eu que agradeço. Grande abraço.
Até a próxima.
Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Bradesco, agência 0543. Conta corrente, número 23 6602, dígito 9. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no RádiosNet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura-livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.